Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Rota da Seda. Sou a Silvia Jin. Hoje, vamos ouvir uma entrevista com uma moça chinesa que foi estudar para o Brasil há 8 anos. Ela fez parte do elenco da comédia brasileira Made in China, que chegou aos cinemas brasileiros em novembro passado. É agora gerente da empresa Oi China, que oferece cursos diversificados de chinês a brasileiros.Além disso, foi intérprete simultânea na cúpula dos países BRICS, onde estavam os presidentes da China e do Brasil. O nome dela é Wang Yili. Vamos conhecê-la.
Olá, pessoal. Prazer estar aqui conversando com todo mundo sobre o Brasil e a China. Eu me formei no ano passado e hoje estou trabalhando com a tradução e com a administração de uma empresa que faz intercâmbio cultural.
Como é que é a participação nesse filme? Você pode contar mais um pouco para nossos ouvintes?
Sim, claro. O filme se chama Made in China e fala sobre um negociante brasileiro e um negociante chinês. Eles trabalham junto na sala, mas ao mesmo tempo gerando uma competição entre si. Então, nesse filme fala sobre um pouco conflito comercial e um pouco conflito cultural. É a primeira vez no Brasil um filme totalmente virando sobre a China.
Sobre os imigrantes chineses no Brasil.
Exatamente, sobre imigrantes chineses e o que eles trazem para o Brasil.
Esse filme já foi lançado no início desse ano, não é?
É, foi lançado no final do ano passado, no Brasil inteiro. E o ranking, o bilheteria, ficou no primeiro lugar naquele mês, entre filmes nacionais.
Ah, então, se os ouvintes quiserem assistir esse filme, como é que eles podem fazer?
Hoje, na verdade, quem tem acesso ao YouTube já pode procurar o filme completo Made in China. Já dá para achar no YouTube.
Agora você pode nos contar um pouco sobre o segundo perfil?É uma gerente de uma empresa que faz consultas e ministra também aulas de chinês para brasileiros.
Sim, na verdade, essa empresa é da minha mãe. Ela já trabalhava com esse intercâmbio cultural e como eu me formei em administração, agora estou entrando nessa área de administração, fazendo tarefas administrativas. É uma empresa de intercâmbio e, ao mesmo tempo, tem aula de chinês, porque graças ao nosso desenvolvimento econômico, tem cada vez mais brasileiros interessados em conhecer a China, a cultura e a nossa língua também. Então, tem bastante brasileiros aprendendo chinês, falando quase fluente, e isso foi um orgulho e nos dá motivação para continuar trabalhando com o intercâmbio cultural.
Como é que essa escola tem professores chineses, tem nível diferente para brasileiros?
A nossa escola tem, todos os professores da escola são chineses nativos, profissionais, e hoje temos em cerca de 100 alunos, são turmas, e o perfil dos alunos é bem variado, tem empresários, ou funcionários da Petrobras, do banco, ou muitos também estudantes universitários, preparando para o futuro.
Então, eles começam do nível zero.
É mais comum alunos começando do zero e indo para intermediário e avançado. E, geralmente, quando eles terminam o nível básico, eles escolhem fazer um intercâmbio aqui na China mesmo.
E vocês ajudam eles a fazer?
Sim, temos essa parte, esse serviço de intercâmbio. Mandamos alunos para faculdades chinesas, em Beijing, em Shanghai.
E demora quanto tempo para o nível básico ao nível intermediário e intermediário para avançado.
É. A média é de um ano e meio de iniciante para intermediário e mais ou menos 2 anos de intermediário e mais talvez 1 ano a 1 ano e meio de avançado. Sim, então, como é uma língua completamente diferente de português, então eles realmente precisam se esforçar um pouco.
É um grande
esforço.
Demora
um pouco, mas acho que eles estão se divertindo aprendendo.
E agora você pode falar sobre a sua chegada no Brasil. Você terminou a sua escola secundária aqui na China, depois foi ao Brasil com sua mãe. A primeira cidade que você morou é no Rio?
Sim, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade e sempre foi lá. Então eu cheguei em 2007 sem falar nenhuma palavra em português. Foi um desafio para mim aprender português e se adaptar à vida brasileira. Mas toda essa experiência foi super interessante. Posso dizer, promoveu meu desenvolvimento pessoal, talvez. E fez com que eu possa conhecer melhor a própria cultura chinesa e a cultura brasileira.
Quanto demorou essa adaptação à vida?
Olha, eu posso dizer que até hoje ainda estou me adaptando, porque realmente são coisas, culturas muito, muito diferentes. Mas a adaptação em si mesmo demorou mais ou menos 1 ano, sim. E graças a meus amigos brasileiros que me receberam muito bem, me deram muitos carinhos, eu consiga me adaptar de forma mais rápida possível.
Sim. Agora você mora no Brasil há quase 8 anos.
8 anos completo.
E quais aspectos que você considera ainda difícil de se adaptar à sociedade brasileira?
Uma coisa que eu sempre gosto de falar é o conceito de tempo. É uma questão de horário. Porque brasileiros costumam se atrasar um pouco em comparação ao hábito chinês. Geralmente, por exemplo, eu me lembro, tinha marcado uma festa de aniversário de mim mesmo. Minha festa de aniversário, eu tinha marcado às 7 da noite para todo mundo poder chegar talvez com 1 hora de atraso. Então chega às 8, 8 e meia, tudo bem. Mas eu me lembro naquele dia, a última amiga que chegou foi 30h.
Já terminou a festa?
Não, ainda não. A festa demora. Mas a última que chegou foi 30h. Então, não só quando a gente faz festa. Às vezes, quando trabalha, marca um encontro assim, mais formal. Brasileiros também costumam chegar um pouco atrasado. Então, para mim, que é uma chinesa super pontual, até hoje ainda está difícil.
Mesmo morando no Brasil, você continua mantendo essa tradição?
Isso é uma coisa que minha família sempre passa para mim. Minha mãe e meu pai sempre me falam que apesar que você está no Brasil, você não pode esquecer que você é uma chinesa. O que você faz, o seu comportamento, não só representa você, representa o seu país. Então, quando você faz alguma coisa errada, eles não vão falar, ah, olha, aquela chinesa faz isso, isso. Eles vão falar, olha, aquela pessoa tá china, faz isso, isso. Então, eu sempre me importo, eles também, sim, eles fazem questão de manter a uma educação em estilo chinês. Em casa, a gente só conversa em chinês, todo o respeito chinês, que é uma coisa também muito importante. Então, apesar que eu estou no Brasil, eu sou uma chinesa bem chinesa. Então, acho que cultura é uma coisa que a gente tem que... A nossa cultura é uma coisa que temos que levar para a nossa vida, independente de onde você estiver.
Eu ouvi uma versão dizendo que um chinês que vive fora da China é mais chinês do que os chineses que moram dentro do país. Você concorda?
Eu concordo. Por exemplo, em casa a gente toma muito chá. Não toma muito refrigerante, tomamos muito chá, a comida toda é chinesa, o nosso comportamento também é muito chinês. Então, eu acho que quando a gente estiver fora do país, fora da China, talvez é a saudade que que faz com que a gente comporte mais chinês para poder se aproximar mais do nosso país.
Que sente mais saudade e fazer...
Sim, parece que quando a gente faz coisas mais chinesas, é uma forma de poder se aproximar da China.
Uhum. E no Brasil você tem mais amigos brasileiros ou mais contato com a comunidade chinesa?
Eu tenho mais amigos brasileiros por uma questão de que brasileiros são muito calorosos, me receberam muito bem, mas ao mesmo tempo, porque no Rio de Janeiro não tem muitos chineses. Então eu acabei assim, conhecendo muito poucos chineses.
Nós sabemos que você também fez os trabalhos de tradução para as delegações chinesas de nível altíssimo. Você pode nos contar um pouco essa sua experiência de tradução?
Sim, claro. Eu comecei a fazer tradução de acompanhamento. Quando uma delegação chega, eu acompanho eles e fazia assessoria. Aí depois comecei a fazer tradução consecutiva nas reuniões. Uma pessoa fala e eu traduzo. E aos poucos eu comecei a treinar tradução simultânea, porque eu tenho uma aluna, minha mãe tem uma aluna e o marido dela é um tradutor simultâneo de francês, português e inglês. É um intérprete muito profissional e experiente. E um dia ele me falou que o trabalho dele está precisando de alguém que fale chinês e que faça a tradução simultânea. E ele, assim, ele começou a me orientar. Hoje eu chamo ele de meu orientador. Ele me passou muitas dicas e muitas técnicas muito úteis. E eu comecei aos poucos a fazer tradução simultânea. Ainda hoje é um desafio para mim, é um aprendizado que eu ainda posso... que ainda precisa melhorar mais. Mas estou muito, assim, honrada de poder estar no meio de pessoal de alto nível, poder participar de fazer uma pequena parte das grandes decisões.
Você pode destacar alguns eventos desses que lhe impressionou muito?
Um dos eventos que me impressionou bastante foi no ano passado, em julho. Logo depois da Copa do Mundo, foi fazer tradução simultânea na cúpula dos BRICS. Então, onde estava também o presidente da China e a presidente do Brasil. Então, para mim, foi um grande reconhecimento do meu trabalho de tradução.
Ficou nervosa?
Não fiquei.
Por quê?
Porque...
ficar escondida naquele cabine.
Eu nunca fiquei nervosa na cabine, porque isso é uma questão de profissionalismo. Não tá para ficar nervoso. Se você fica nervoso, você vai acabar ferrando o seu trabalho, sua tradução. Então, toda vez que eu entro na cabine, a primeira coisa que eu penso é concentração. Precisa de concentração para, assim, fazer um bom trabalho.
Essa é uma boa dica. E você pode dar mais algumas dicas para os nossos ouvintes que fazem ou têm interesse de fazer tradução simultânea e consecutiva, porque é muito, muito, muito difícil para intérpretes.
Uma coisa que eu gostava muito de fazer é... quando eu estava na faculdade, às vezes tinha aulas muito, muito chatas. Então, eu fiquei assim, nossa, não quero assistir essa aula. E o que eu fazia é, enquanto o professor está lá na frente, ensinando, falando, eu na minha cadeirinha, fazendo minha tradução escondida. É uma coisa que eu gostava muito de fazer. Assim, ao mesmo tempo ajudou a tradução e por outro lado me ajudou para ficar concentrada no que o professor está falando. Então, eu acho que a prática e o treinamento precisa ser cotidiano, não pode ser um dia sim, um dia não. Talvez todo dia você leva um artigo ou assiste um videozinho, fazer uma pequena tradução, treinando o seu ouvido ou... conversando com alguém em português, ou se não tiver ninguém, conversar sozinho, eu faço muito isso. Minha mãe me chama de maluca. Sim, essa é a minha dica.
Antes de encerrar a entrevista, Wang Yili deixou uma mensagem para os ouvintes dos países de língua portuguesa.
Se você ainda não conhece a China, eu espero que você goste do nosso país, onde eu cresci e tenho muito carinho. E se você já conhece a China, então vai fazendo mais amizades com chineses e treinando melhor o seu chinês e um dia vamos conversar em chinês.
Ótimo, muito obrigada.
Obrigada a você.